Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Boa noite a todos. Depois de falar do inferno, como eu fiz em mensagem anterior aqui, é com prazer muito grande que eu falo do céu, que é um assunto, obviamente, muitíssimo mais agradável de falar. O céu na Bíblia tem várias conotações. A atmosfera, onde tem ar, chuvas, nuvens. A estratosfera, onde estão o sol, a lua, os astros. E também é referido como lugar não físico. Um lugar chamado de habitação de Deus, conforme Deuteronômio capítulo 26, versículo 15, depois a gente lê, se for o caso. Um lugar onde estão os anjos e para onde vão os salvos. Um lugar além do nosso conhecimento, da nossa capacidade de compreensão, não sabemos explicar exatamente como é. Pode ser o chamado terceiro céu a que Paulo se referiu no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, quando ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Por que terceiro céu? Não se sabe explicar direito. A sugestão é que o primeiro céu seria essa atmosfera, o segundo céu seria a estratosfera e o terceiro céu seria esse céu que é a morada de Deus, onde ele habita. Mas é sugestão, não podemos provar isto, mas é uma sugestão muito interessante. E daqui em diante eu vou me referir ao céu não como o lugar onde as nuvens estão, onde o sol está, mas o lugar nesse conceito de onde Deus está e para onde os salvos irão. Não será absolutamente um estudo detalhado sobre tudo que a Bíblia fala no céu, examinando cada passagem, cada termo e tudo. Não seria muito vasto o estudo. E mesmo que nós fizéssemos, nós iríamos verificar que não há um estudo sistemático na Bíblia. Sistemático quer dizer, com passagens claras, falando só sobre o céu, e onde a gente possa se referir, ir lá na passagem, examinar o lugar tal e tal, um ensino bem, bem claro sobre o céu, não. E não é assim. A Bíblia fala sobre o céu em vários locais diferentes, misturadamente com outros assuntos, às vezes com conotações diferentes do que é o céu, como vou explicar um pouco melhor. Mas então não vai ser um estudo exaustivo, digo exaustivo, não é que vai deixar vocês exaustos, não. Não é exaustivo no sentido que não exaure o assunto, não é profundo demais, nem precisa. O plano de Deus é muito dinâmico e há várias mudanças até o estado final de novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Há uma variação na maneira e no local onde os redimidos ou como os redimidos gozarão a vida após partirem deste mundo. Eu quero dar uma ideia muito rápida. Hoje, por exemplo, um crente morre. Ele vai imediatamente para a presença de Deus, ou seja, para o céu, que nesse estágio é chamado de paraíso, onde nós tiramos isto. Jesus falou ao ladrão na cruz, eram dois, a um deles, quando ele pediu que Cristo se lembrasse dele quando viesse no reino dele, Cristo disse em Lucas 23 e 43. Lucas 23 e 43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nessa fase, o salvo ainda não tem o corpo glorificado, que ele vai receber na ocasião do arrebatamento. Então, hoje, alguém que morreu ontem, um crente que morreu, ele está no paraíso com Cristo, foi imediatamente para lá, mas não tem corpo, está no estado ainda incompleto. Durante a tribulação, a Bíblia nos ensina, não vou entrar em detalhes, que Cristo vem até os ares e vai arrebatar a sua igreja, os crentes. que se salvaram após a inauguração da igreja. Os que haviam morrido antes e que estão com Cristo, até, ou estarão com Cristo até esse dia, receberão, serão ressuscitados e receberão novos corpos. Os crentes que estiverem vivos, quando Cristo vier, então, buscar a igreja, serão arrebatados, transformados imediatamente e passarão a ter um corpo glorificado também. Estarão em Cristo, assumimos que no paraíso ainda, mas já com os corpos glorificados. Já aqueles crentes, que as pessoas que vão se converter durante a tribulação e serão mortos, perseguidos pelo anticristo e por outros motivos também, estarão no céu, evidentemente, mas no lugar em que a Bíblia diz, embaixo do altar, aguardando algumas coisas acontecerem. Vejam que interessante. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz e a passagem continua. Eu não vou ler, que não é o nosso caso aqui. Mas é interessante notar que eles estavam lá num lugar e pedindo justiça. Eu vou ler o restante. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Estavam no céu, mas vemos que ainda de uma maneira incompleta, algumas coisas ainda iriam se completar. O plano de Deus, repito, é muito dinâmico e ainda está em pleno andamento. Durante o milênio, a tribulação será um período de mais ou menos 7 anos, em que Deus julgará duramente esta terra. Depois, e onde o anticristo estará aqui reinando, no final da tribulação, Cristo volta, mata o anticristo, prende Satanás no lago de fogo e vai iniciar um período de reino pessoal dele, Cristo, em Jerusalém, chamado de milênio. Então, durante o milênio, a Bíblia ensina, não vou ler as passagens, porque seria uma exposição muito longa que eu não quero fazer. Depois eu posso mostrar para quem tiver interesse todas as passagens. Durante o milênio, os salvos terão uma atuação ativa aqui na terra. Mas não diz se eles vão morar na terra. Aliás, fica uma pergunta interessante. Mas espere, os salvos serão então pessoas que já terão sido mortos, ressuscitadas, essas pessoas, terão ganho corpos glorificados e vão habitar na terra juntamente com os habitantes na terra que estarão vivos quando Cristo vier reinar. Haverá então pessoas mistas aqui, uns com corpos glorificados já, e outros ainda com os corpos normais habitando na terra. Outros dizem sim, alguns dizem sim, os crentes que vierem com Cristo já glorificados vão reinar com ele e estarão aqui. Outros dizem, não, eles vão reinar com Cristo, estarão por aqui, mas não vão morar aqui. Eles vão ter ainda uma morada celestial e vão atuar na terra. Não sabemos, não temos resposta para esse nível de detalhes. Vocês verem como é complicada a situação. Ou essa questão, a Bíblia não se preocupa em explicar muitos detalhes. Mas, após o milênio, aí vai ser o último estágio definitivo. Quando vai ser criado novo céu e nova terra. E desta nova terra será destacada a nova Jerusalém, que desce deste novo céu. Tudo muito complicado, em que não podemos explicar os detalhes, mas ao mesmo tempo muito claro, no sentido de que serão criados ou criadas coisas novas. E é nessa fase definitiva aqui que eu estou interessado para mostrar para vocês. Nós não vamos entrar em detalhes descritivos do aspecto físico destes lugares. A Bíblia contém várias descrições sobre o céu ou Nova Jerusalém, e são difíceis de discernir se se trata de metáfora ou se são descrições literais. E mesmo que sejam literais, vão estar servindo a materiais diferentes, porque serão criados depois daqui. Não sabemos a estrutura física, atômica, molecular dessas descrições aqui. Então não é o caso de nós nos preocuparmos de descrever em detalhes. O que eu vou tentar aqui mostrar para vocês são algumas características do estado eterno de salvo. Esse é o ponto. Falei que no inferno iria haver muito sofrimento. Um fogo eterno, o lugar onde o verme nunca morre, onde haverá choro e ranger de dentes, onde haverá desespero sem fim. Joguei ênfase nisso aí. E qual a situação, o estado dos salvos? Porque para o inferno irão os perdidos que não aceitaram Cristo, os que não exerceram fé. E para o céu irão os salvos em Cristo. Eu vou ler algumas passagens, as descrições às vezes se confundem, como aqui em Isaías 65, em que se mistura o estado durante o milênio e durante o estado eterno, já no novo céu, nova terra, na nova Jerusalém. Mas vale a pena ler Isaías 65, 17 a 25, que descreve já o céu, mesmo que sem fazer diferença nesses estágios. Isaías 65. Dezessete em diante. Pois eis que eu crio novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, aqui entendendo que está falando do milênio. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Se fala de morte, não é ainda no estado eterno, é claro, mas no milênio. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore e dos meus eleitos. Os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clame, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Veja que ele fala aqui em novo céu e nova terra, mas refere-se também ainda ao período chamado milênio, em que já será uma prova, ou um gostinho do que será na eternidade. Porque, diz em outras passagens, que a justiça estará presente e abundará a terra em paz, se deleitará na justiça do Senhor. Então será como uma introdução ao céu, o período eterno. Muito bem, após o milênio, então, será criado um novo céu e nova terra. Vamos ler então Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 4. Apocalipse 21. De 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Ei do tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Agora entrou o estado eterno. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. Versículos 9 a 11. mesmo capítulo. Então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. É essa cidade celestial que vai receber a ênfase até quase o final do livro de Apocalipse. Observem como muita gente imagina o céu como um lugar no espaço, com as nuvens, um lugar que você fica ali flutuando, coisa assim. Mas o céu é descrito também como uma cidade, uma nova terra e uma nova cidade. E é ali onde Deus habitará com os salvos, numa cidade nova. As passagens a seguir referem-se ou a algumas características dessa cidade santa, Nova Jerusalém, ou, de uma maneira geral, a características da situação eterna dos salvos. Características do céu. Não há qualquer tipo de sofrimento, como já falei aqui no versículo 4. Dor, saudade, tristeza, tudo desaparecerá. Se você tem um sonho um dia de ir para um lugar onde não existe dor, esse lugar é o céu. Esse lugar você só vai conseguir ir para lá através de Cristo. Não há outra forma, não há outra maneira. O sonho dourado de todo ser humano é não ter mais dor, é não ter mais sofrimento, é não ter mais saudade dos queridos, dos amados que vão para outro lugar distante na terra ou que morrem. Pois lá vai ser o cumprimento deste sonho dourado. Muita alegria. É quase óbvio isto. Mas em Lucas, capítulo 15, versículo 7 a 10. Lucas, capítulo 15, versículo 7 a 10. 7 e 10. Versículo 7 diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, olha aí, por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Fala em alegria claramente. Versículo 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Dando a entender que os anjos de Deus habitam no céu e que lá é um lugar alegre, e que a alegria, um pecador que é convertido e se torna um cidadão dos céus, ele gera alegria lá no céu. Não haverá morte. Já lemos, voltando ao Apocalipse, versículo 4 do capítulo 21, já não existirá a morte. Cristo terá eliminado a morte, já eliminou, mas o efeito disso será realmente mais visível lá no céu, quando a eternidade vai realmente se cumprir e que nunca mais vai haver separação do homem com seu corpo e do homem com Deus, especialmente. Porque, na realidade, a eternidade não existe só para os salvos. Eu já falei isso quando falei do inferno, mas para os perdidos também. A eternidade futura, ela vai existir tanto para o perdido quanto o salvo. O perdido vai passar toda a eternidade sofrendo no inferno. Não é meu assunto hoje. O salvo vai passar toda a eternidade futura em gozo, num lugar de alegria, num lugar onde não há dor, onde não há sofrimento algum, no céu. O salvo vai ter o seu nome alistado lá numa relação, num rol. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Quando o Senhor Jesus mandou que 70 discípulos fossem pelas cidades curando e pregando o Evangelho, e voltaram alegres, felizes, porque os demônios eram expulsos e eles tinham muito poder. Aí Cristo deu uma lição belíssima. Não obstante, estou em Lucas 10 e 20. Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. No céu há uma relação de todo aquele que vai para lá. Eu não esqueço a minha alegria em ver meu nome na relação dos aprovados do vestibular de engenharia civil em 1969. Nunca esqueço a alegria em ver lá meu nome naquela lista, ô lista abençoada, dos que aprovaram, dos que foram aprovados e finalmente passaram por este nó chamado vestibular. Eu estava dentro da universidade. Delícia! Imaginem ver o nome arrolado, escrito, na relação dos que são salvos, na relação dos que venceram a morte em Cristo, na relação dos que vão para um lugar sem choro, nem dor, nem saudade, nem nenhum tipo de tristeza mais. Essa é que é uma relação abençoada. Negócio de vestibular, negócio de relação dos que passaram no concurso A ou B, isso não vale nada comparada com a lista onde estarão os nomes dos que foram aprovados para a vida eterna, aprovados pelo poder do sangue de Cristo. Maravilha isto. Muitos têm medo das trevas, da noite, da escuridão. Quando vocês forem para casa, com certeza os que desceram ali do ônibus vão procurar um caminho mais claro, mais iluminado. E os que vão de carro também. Evitamos a escuridão, porque muitas vezes é ali onde se praticam males, onde se praticam violências. E muitos têm medo do escuro. Apocalipse 21, versículo 23, para quem tem medo do escuro e das trevas, que são também descritas como lugar de perdição, lugar de não entendimento das coisas de Deus, de ignorância espiritual. Isso também é descrito como trevas. Pois olha só, olha que contraste, Apocalipse 21 e 23. A cidade, falando da Nova Jerusalém, que também pode se chamar como céu, não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Capítulo 22 ainda de Apocalipse, versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de candeia, nem da luz do céu, do sol, aliás, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É interessante que aqui não diz assim, vocês não precisam mais de coels, de luz elétrica gerada artificialmente pela água, ou pelo vento, energia de várias ordens aí. Não, quimicamente não. O próprio sol é que vai eternamente dar luz, porque Deus vai fazer o sol brilhar o tempo todo. Já seria uma fonte tremenda de luz o sol. Não vai ter mais trevas nem noite, só o sol brilhando pelo poder de Deus. Não, o sol não vale nada. O próprio sol se apaga quando trata-se do brilho, do fulgor, da presença do próprio Deus e do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo, na Nova Jerusalém, onde estarão os salvos. O próprio sol se apaga na sua luz, comparada com a luz, com o brilho da glória do Senhor Jesus Cristo, que lá estará. Veremos Cristo e a Deus Pai face a face, Apocalipse capítulo 22, versículos 3 e 4. Olha que coisa bonita, irmãos e amigos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, que é Cristo. Espetáculo isso. Nunca mais vai ter maldição nenhuma. Estaremos pessoalmente na presença do próprio Deus e do seu Filho. Viram o finalzinho do versículo 3? Vou dizer agora. Os seus servos o servirão. Engana-se quem pensa no céu. E eu já vi até gente dizer, ah, o céu acho que vai ser monótono. Só tocando lira o tempo todinho. Nas nuvens lá, tocando lira. Ah, eu vou enjoar de tanto tocar harpa. Quem disse que vai tocar lira no céu? De repente pode até tocar mesmo algum instrumento celestial lá, para a glória de Deus. Pode ser. Mas vai ter serviço no céu. Quantas vezes você já se alegrou num dia gostoso de serviço e que você vibrou pela sua profissão, pelo seu trabalho, se sentindo útil? O que é ruim do serviço não é o trabalho, é o cansaço que veio com o pecado. Mas quando Adão não tinha pecado ainda e Eva foram colocados no jardim do Éden, um lugar maravilhoso, para cuidar do jardim. Então eles tinham serviço. Deus andava lá na viração do dia, como nós vemos lá em Gênesis, na presença de Deus. Tinha serviço, mas um serviço sem suor. O que veio com o pecado não foi o serviço, não foi o trabalho. O que veio com o pecado foi o cansaço, o suor, a canseira, o enfado. Isso é ruim, isso cansa, isso estressa, isso dá vontade de se aposentar, isso gera doença, isso gera todo tipo de problema. Mas não o serviço em si, pois lá nós vamos servir ao nosso Deus sem cansaço, nos sentindo felizes, úteis, agradavelmente sendo servos de Deus. Nada de ociosidade. A ideia de ociosidade não é uma ideia saudável. E o que não é saudável, não vai ter no céu. Não há imoralidade, nem mentira, nem assassinato. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Uma característica dos que estarão fora. E 1 Coríntios 6, 9 e 10, a lista é mais longa. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não tem a palavra céu aqui, nem precisa ter, porque é óbvio demais. Que se refere aqui aos que não estarão no céu. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Que seleção rigorosíssima. No céu não haverá mal, nenhum tipo de mal. Eu vou tocar nesse ponto daqui a pouco, ao encerrar, nessa questão aqui, dessa lista de 1 Coríntios 6. Última característica que eu quero ler sobre o céu. Os que lá estarão gozarão para sempre da companhia de Cristo. João 17, 24, já li algo parecido em Apocalipse, mas eu quero ler essas passagens que são bonitas demais, que foram ensinadas por Cristo aqui, de maneira muito clara. João 17, 24. Pai, ele está orando aqui naquela famosa oração intercessória do capítulo 17. Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Falando aqui, o contexto do arrebatamento, eu falei que a igreja, os salvos em Cristo, serão arrebatados para encontro com Cristo nos ares. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Primeiro os que já tinham morrido. Depois os que estavam vivos, a geração da igreja viva, como Cristo voltar. Juntamente com eles, entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Um lugar da presença constante, eterna, do Senhor Jesus Cristo. John Lennon, muito conhecido, fez uma música chamada Imagine, que quer dizer Imagine, imaginando o mundo em paz, em igualdade, em justiça, um sonho que ele teve. Mas no sonho ele tirou o principal. E quem conhece a música diz assim uma parte: Imagine there is no heaven. Imagine que não há, não existe nenhum céu. Coitado. Tirou o principal do sonho de justiça, de paz sem fim e de um tempo absolutamente maravilhoso. Paralelamente a ele, uma vez eu vi entrevista de um homenzinho chamado até Nanico, pela Veja, no sentido técnico da palavra, em Pernambuco, porque ele desde criança tinha sido subalimentado, um homem de pouco mais de um metro, ou menos de 1,5 metros de altura, num canavial, e pessimamente alimentado, fizeram exame nele, faltava tudo que um ser humano precisa. Tinha até a foto dele, ele foi entrevistado na época. Aí perguntaram: o que o senhor acha do céu? Como é que vai ser o céu? Ele disse exatamente assim: lá no céu é todo mundo triste num canto. Era a ideia dele. Coitado, errou total. Aí eu comparo John Lennon, um homem riquíssimo, inteligente, culto, viajado, na época o máximo que existia em termos de fama e de contato com pessoas inteligentes e cultas, lidas. Erra total quando fala no assunto céu. Aí vem o Naniquinho lá de Pernambuco, coitado, que não sabe nem ler o beabá, e vai falar do céu, erra total. Também, eu citei os dois como contraste, para mostrar que se depender da imaginação humana, tanto o rico como o pobre, o culto e o ignorante, erram redondamente. Graças a Deus, porque nós não usamos a nossa inteligência, nem a nossa lógica, nem a imaginação para falar do céu. É o próprio Deus que nos revela sobre o céu, na sua palavra, que é viva, eficaz, inerrante, não contém erro algum. E se nós usamos um pouco de imaginação para imaginar o céu, é a partir da revelação de Deus. E mesmo assim sabemos que podemos estar muito enganados, a partir do ponto que nós usamos a nossa própria imaginação. Mas enquanto ficamos com o que está escrito na palavra, perigo zero de engano. Podemos não interpretar direito, podemos não ter os detalhes que gostaríamos para imaginar mais coisas. E se nós erramos, é nesses detalhes que é por nossa conta. Mas no que está escrito sobre o céu, cada letra é absolutamente verdadeiro. O homem pode acreditar, não acreditar, acreditar um pedaço, um pouco ou muito, debochar, ridicularizar, problema de cada um. Mas é verdade. Tudo que está escrito aqui sobre o céu, sobre esse estado eterno maravilhoso. Nós cremos no céu. Não porque nós entendemos o céu. Nós sacamos que existe um céu. Não. Nós cremos no céu porque está escrito na palavra de Deus que existe um céu. E isso faz sentido na nossa mente? Faz. É gostoso para a nossa alma? É. Mas a base de tudo não é porque faz sentido nem é gostoso, mas é porque Deus disse. E entendendo o céu pouco ou muito, o fato é que os crentes sabemos que nós somos habitantes do céu. Temos absoluta convicção pela fé que nos foi dada em Cristo. Quero uma palavrinha para encerrar, para aqueles que ainda não têm Cristo no seu coração ou como Salvador. Eu falei que lá no céu não vai ter. Eu falei não. Eu li na Bíblia que lá no céu não vai ter ladrão, mentiroso, efeminado, idólatra e outras coisas mais. Muito bem. Não vai ter, não é porque pessoas que eram assim, por méritos próprios, deixaram de ser assim. Pessoas que roubavam e deixaram de roubar, se transformaram por uma decisão que um dia tomaram e agora então ficaram cidadãs do céu. Pessoas que eram homossexuais, resolveram deixar de ser um dia e não praticaram mais, e agora então ficaram merecedores do céu. Ou assassinos, ou idólatras, ou adúlteros, como lá tem escrito. Não, não. E o que aconteceu? Por que a Bíblia diz que lá não vai ter esse tipo de pessoas? Eu parei a passagem de propósito no versículo 10, lá em 1 Coríntios 6, mas agora eu quero ler o 11. Nada melhor como ler um contexto na Bíblia que explique muitas coisas. Depois de fazer aquela lista triste, nos versículos 9 e 10, ladrões, avarentos e tal, no versículo 11, Paulo complementa. Tais fortes alguns de vós. Paulo estava falando para ex-ladrões, ex-adúlteros, ex-homossexuais, ex-maldizentes, ex-idólatras. Tais fortes alguns de vós. Mas vós resolveram deixar de ser essas coisas. Não. Vós vos lavastes. Ele explica melhor. Vós fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, essas pessoas escaparam do inferno, não é porque se regeneraram por decisão própria, por capacitação inerente a si mesmas. Não, mas é porque foram lavadas pelo sangue de Cristo. Foram justificadas como um ato de Deus. Vocês estão quites dos seus pecados, porque em Cristo vocês estão perdoados. Como se Deus dissesse, eu olho para vocês e eu vejo a justiça de Cristo na frente. Vocês ficaram tão identificados com Cristo quando creram nele, que os seus pecados foram perdoados por causa de Cristo. Após a conversão, o crente melhora, sim, muitíssimo o nível moral. E ainda que peque, embora de fato nós pecamos, infelizmente, não o faz mais de uma maneira natural, como era antes, prazerosa. Quando sem Cristo pecávamos e gostávamos, ainda nos gabávamos. Vocês sabem que tem maridos que se gabam para os colegas dos seus adultérios. E que gozam dos que não adulteram. São tolos, sabem o que a vida tem de bom. Vocês sabem que essa é a nossa sociedade. De uma maneira geral, não estou generalizando, está todo e qualquer homem casado. O que eu quero dizer é que muitas vezes a pessoa que não tem Cristo peca e gosta e se gaba às vezes. Mas, no mínimo, não arde a consciência e diz que é natural, a carne é fraca. O crente, ele não quer mais pecar. Ele deixa para trás essas coisas. Por isso é que Paulo diz, vocês foram outrora essas coisas. Vocês deixaram isso. Por quê? Porque uma vez salvos, vocês não querem mais pecar. E vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês que dá poder para vocês não pecarem em grande quantidade como anteriormente. Não há um crente que possa dizer, eu nunca mais pequei, nem vou pecar na minha vida. Não, infelizmente ainda pecamos. Mas muitíssimo menos, muito menos intensidade. E quando o crente peca, ele sofre. É o contrário de achar bom, de se gabar, de querer pecar mais. Ele sofre, ele chora, ele se arrepende diante de Deus, porque magoou o seu Salvador tão querido. É um drama. Um crente sério, quando ele peca. Mudou completamente. Então não é mais uma característica da vida de um crente ser um adúltero. Não é mais uma característica ser um ladrão, um desonesto, um maldizente, um idólatra, um efeminado. Não é mais uma característica da vida dele, como era antes. Se o crente peca de uma maneira mais pontual, e como eu falei, em muito menos intensidade, menos quantidade, trata aquele pecado de uma maneira completamente diferente. Então não pensem que vão para o céu pessoas regeneradas por uma decisão própria e deixaram para trás. Obviamente que existem pessoas que roubaram antigamente e agora, para mais velhos, mais maduras, sei lá, o medo de ser preso, deixaram de roubar completamente. Tudo bem, vai para o céu por isso? Não. Porque não é isso que caracteriza ir para o céu ou deixar de ir para o céu. Então quis explicar detalhadamente aquele detalhe de dizer que no céu não vai ter aquele tipo de prática mais, porque o crente não pratica mais aquelas coisas. Mas o motivo que ele vai para o céu é exclusivamente porque ele tem fé no Senhor Jesus Cristo. É Deus quem nos livra do inferno. Não é o próprio ser humano. Ele não tem esse poder. É Deus que leva a pessoa pecadora, arrependida e com fé em Cristo. É Deus quem a leva para o céu. É Deus quem a arranca do reino das trevas e leva para o reino do Filho do seu amor, do Senhor Jesus Cristo. Me congratulo com os que somos crentes em Jesus Cristo, com a alegria que nós temos hoje de saber que a nossa vida eterna já começou em Cristo e a morte vai ser uma passagem para mais uma fase, até entrarmos na fase final de uma vida eterna cheia de gozo, de bênçãos e de alegria e na companhia de Cristo. E aqueles que não têm Cristo aqui, cada um sabe a sua própria situação, que tal, amigo ou amiga, mudar o seu destino eterno? Que tal? Dá uma guinada se você está se dirigindo diretamente para o inferno, que é para onde estão se dirigindo todos que não têm Cristo. Se é o seu caso, mude essa sua rota em Cristo. Reconheça que você é pecador. Peça perdão desses pecados. E diga, Senhor, me salva, me ajuda. E eu creio que Tu és Deus e vais me levar para o céu. E Ele vai levar você para o céu e nós vamos juntos para lá. Porque os que somos crentes temos absoluta certeza disto. Arrogância, presunção, não. Confiança na palavra de Deus. Que Cristo seja honrado com essas coisas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra pregada, explicada aqui, não tantos detalhes, mas o suficiente, creio eu, para que todos nós saiamos com uma boa noção do que a Tua palavra ensina sobre o céu. Muitas características daqueles que irão para lá, daquele local maravilhoso que nós não sabemos nem escrever direito. Mas é bom que não saibamos mesmo, porque é muito acima da nossa compreensão e da nossa capacidade de ver coisas boas. Da maneira como o inferno está muito acima da nossa compreensão em termos de sofrimento e de dor e de desespero sem fim, o céu está além da nossa compreensão em bênçãos, em alegria, em gozo. Nós não podemos nem imaginar, mas já vibramos, antigozamos o nosso dia a dia aqui com essas maravilhas que nos aguardam lá. Muito obrigado por cada um aqui que é salvo em Cristo e já escapou do inferno e hoje já pode dizer que é um concidadão dos céus. E te peço para aqueles sem Cristo, Senhor, que tu exerças com eles a misericórdia que exerces com nós um dia. E que tu queiras, se for tua vontade, salvá-los em Cristo e torná-los também cidadãos dos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos, agradecemos e te louvamos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.